Noite.
Boa noite.
Boa noite. Tudo bem?
Tudo bem.
Então, ontem tivemos Deus nos proporcionou um tempo incrível ontem. E a ideia é a gente tentar manter o mesmo coração, a mesma busca, a mesma intensidade. Né? E a minha oração é para que as palavras ditas no deserto possam encontrar em nós um solo produtivo. É um solo fértil. E eu sei que vocês estão numa porção específica, né? De Devarim, que é a porção do capítulo 29, e que vai do capítulo 29, do versículo 9, ao capítulo 30, versículo 20. A gente vai tomar essa porção como linha mestra, mas nós não vamos nos deter especificadamente nela, né? Mas vamos tentar entender juntos. Qual é a proposta didática e terapêutica que Deus tem para nós nesse tempo, a partir de todo o livro de Devarim. Então, o tema que eu queria trabalhar com vocês é Devarim, as palavras ditas e a jornada de uma história inacabada, no nosso próximo capítulo. E Devarim, ele vai falar basicamente sobre o princípio da dedicação da vida, e sobre a base legislativa da formação de uma nação sacerdotal. Então fala da dedicação da vida e da base de construção de uma nação sacerdotal. E Winston Churchill fala que quanto mais longe você puder olhar para trás, mais longe você poderá ver à frente. Nós vamos perceber que Devarim começa falando da história que já havia acontecido. Deus começa a resgatar com eles o princípio não apenas da saída do Egito, mas da relação do próprio Deus com Abraão, com Isaac e com Jacó. É a partir desta promessa que Deus fez a um amigo que eles estão vivenciando aquele momento específico na história. Então, o que eles estavam vivendo no deserto e o que eles estavam prestes a vivenciar na Terra Prometida, não tinham a ver com as coisas que eles tinham realizado até então. Mas tinha a ver com a promessa que Deus fez para um amigo. Olha o nível de relação que Deus tem com os seus amigos. Por isso que Jesus falou, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Porque o meu Pai conta tudo para os seus amigos. Então, a partir dessa relação de amizade de Deus com um homem sobre a terra, chamado Abraão, depois de 470 anos, aquelas pessoas estavam vivenciando um momento único na história, que era estar à porta, às portas de um evento marcante na história da humanidade, daquela nação, e graças àquele momento é que nós estamos vivenciando os dias de hoje. Né? Então, a identidade de uma pessoa, ela é formada pela memória individual, ou seja, pelo contexto de onde você veio, pelas instruções que você ouviu, pela família de onde você nasceu, mas a identidade de um grupo é formada pela memória coletiva. E a gente vai ver que em Devarim, Deus não está resgatando a história do José, da Maria, do Antônio, da Rebeca. Deus está trazendo à memória a história coletiva de um povo. Então, Deus não chamou um sacerdote. Deus constituiu uma nação sacerdotal a partir de um homem sacerdotal. Então, a partir do homem Jesus, que é o sumo sacerdote, Deus estabeleceu uma nação sacerdotal. Isso tem a ver com coletividade. Então, não existe o eu igreja, eu templo. Existe somos igreja e somos templo. Não existe o eu sacerdote. Existe uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal. Então, ou pertencemos a um povo sacerdotal, ou não pertencemos, né? Então, Devarim vai falar sobre este momento chave na história de Israel, vai falar sobre esse recapitular da história, o lembrar de tudo aquilo que Deus havia dito e também um apontamento das diretrizes sobre o futuro. Então fala da história, daquilo que Deus disse e das diretrizes de como aquele povo sacerdotal deveriam viver sobre a face da terra. E diante disso, Deus colocou para eles uma escolha. E apesar de Deus colocar uma escolha, a instrução final de Deus diante da escolha é: escolham a vida. Ele não colocou escolha e faça o que vocês quiserem. Ele falou: estou colocando diante de vocês uma escolha, mas escolham a vida. Na porção, na paraxá passada, vocês devem ter estudado sobre o Monte Ebal e sobre o Monte Gerizim. O Monte da Bênção e o Monte onde as maldições eram proferidas. Você vai perceber que todos nós já vivenciamos a experiência do Monte Ebal e Monte Gerizim em nossa vida. Todos nós já temos em nossa carne, em nossa história, as marcas de não escolhermos as palavras de vida e o quanto fomos afetados pela maldição de não andarmos sobre as palavras do Eterno. Todos nós já vivenciamos experiências traumáticas. Somos provas vivas, temos evidência em nossa vida do quão danoso é não escolher o caminho da vida. Ao mesmo tempo, temos marcas das boas escolhas que fizemos ao escolher o caminho da vida e o quanto vimos o favor do Eterno se estendendo a partir de nós. Então, ele coloca diante da gente uma postura de vida, uma postura de espiritualidade inteligente presente no nosso dia a dia. A espiritualidade não tem a ver apenas com o momento de oração, com o momento de cântico, com o momento da leitura das escrituras. Mas a espiritualidade está relacionada a como respondemos a Deus diante das demandas da vida. E ela vai ser um resultado, sim, desse ambiente da oração, da devoção, da oração coletiva, do servir coletivamente. Mas tudo isso tem que ser evidente no dia a dia da nossa vida. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, que eu acredito muito que é um resumo dessa porção de hoje. Fala assim: convoco o céu e a terra para testemunharem contra vocês hoje. Não era uma testemunha a favor, era uma testemunha contra. Que eu apresentei a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando Adonai, seu Deus, amando Adonai, prestando atenção ao que ele diz e apegando-se a ele, pois esse é o propósito da sua vida. Amar a Deus, prestar atenção ao que ele diz e apegar-se a ele. Este é o propósito da vida. Nisso está todo o significado da nossa existência. O homem moderno, ele tenta encontrar significado para a sua existência a partir dos propósitos que ele constrói, que ele estabelece, que tem a ver com os desejos do seu coração e não com a proposta de um caminho de vida, né? Então, Devarim, ele vai nos trazer esses aspectos didáticos e terapêuticos que eu gostaria de trabalhar com vocês. A primeira parte de Devarim, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, vai nos dizer que nós somos o que lembramos. Então, a primeira parte vai tratar da jornada dos filhos de Israel no deserto, como eles foram conduzidos, como Deus expôs a dureza do coração deles e como Deus se revelou a eles como Deus eterno e como Deus manifestou a eles todo o seu poder. E essa manifestação do poder de Deus estava relacionada ao cuidado que Deus tinha para com eles. Então, todo o poder que Deus demonstrou no deserto foi uma prova do cuidado de Deus para com o seu povo. E todas as situações difíceis que eles vivenciaram no deserto foi para que o coração duro deles fosse exposto. E à medida em que o coração deles era exposto, eles deveriam se voltar para o Senhor para serem curados das suas feridas. Então essa é a primeira parte que nós encontramos ali Deus falando dos lugares onde eles passaram, vocês já viram tudo isso, né? Falamos já que eles não foram chamados por mérito, mas devido à materialização de uma promessa feita a um amigo. Jonathan Sacks fala que nós somos o que nos lembramos. E nós lembramos das coisas que nós julgamos importantes. Certa vez eu fui duramente corrigido por Deus, não apenas uma vez, mas durante várias vezes. E acredito que eu vou ser corrigido ainda mais vezes. Eu tenho dificuldade de gravar o nome das pessoas no primeiro momento. Eu tenho dificuldade. E a vez que eu fui, uma das vezes que eu fui duramente corrigido por ele, ele me falou assim: você não lembra do nome, porque talvez aquela pessoa não foi importante para você. Porque talvez você não viu importância nela. Porque nós nos lembramos daquilo que para a gente é importante. Então ele vai dizer isso, dizendo que no centro do nosso coração está aquilo que é mais importante para nós. A sua agenda, a agenda da sua vida, a agenda da sua semana de trabalho, sempre vai estar orbitando em torno daquilo que é mais importante para você. A pergunta é: olhe para a sua agenda e descubra o que de fato é importante para você. Porque talvez estejamos falando que Deus é importante para a gente, que a família é importante para a gente, que o casamento é importante para a gente. Mas talvez essas três personas, elas estejam totalmente fora da nossa agenda. Elas não são prioridade da nossa agenda. Então significa que o nosso coração está nas outras coisas. E talvez a gente esteja dedicando toda a nossa vida para pessoas que não gostam de nós. Talvez essa pessoa seja um dinheiro, talvez essa pessoa seja seu cliente, talvez essa pessoa seja seu vizinho. Não estamos dedicando tempo para aqueles que nos amam e para aqueles que nós devotamos amor, né? Uma segunda parte de Devarim vai nos ensinar que os mandamentos não são regras impostas, mas são vida para um caminho de justiça. E isso vai do capítulo 12 até o capítulo 28 de Devarim. Mandamentos não são regras impostas, mas são vida para um caminho de justiça. Nós não conseguimos trilhar um caminho de justiça se não entendemos a vida de nosso Pai. Porque é somente por meio da vida dele que nós podemos, então, trilhar uma jornada de justiça. Então, nessa segunda parte, nós vamos encontrar os mandamentos, as leis e os estatutos do Eterno para um modelo de nação que tem sua origem em uma família. A família de Abraão, que se estende para abençoar todas as famílias da terra, por meio agora de uma família que se tornou uma grande nação. Então, a partir de Abraão, uma família, essa família se estendeu por meio de Isaac, se estendeu por meio de Jacó, se estendeu por meio de todas os descendentes de Jacó, se tornou um número gigantesco de famílias que estavam debaixo de uma família, chamada Israel. Então, num primeiro momento, precisamos entender que Israel não tem a ver com território. Israel tem a ver com uma família, com os filhos de Abraão. Estes filhos de Abraão, no deserto, eles eram família de Deus. E a partir do deserto, eles estavam tendo acesso a uma jurisdição ou a um território. Então, eles não se tornaram nação depois que ocuparam um território. Não, eles eram uma família, se tornou uma grande nação, e essa nação se estabeleceu em uma terra. Mas antes deles serem família, já havia uma constituição, já havia uma lei, que era a pessoa do próprio filho. Por isso que as leis de Deus, não são mandamentos a serem impostos, mas são vida. No centro do Jardim do Éden havia um tipo de árvore. Qual tipo de árvore? A árvore da vida. Quem era essa árvore da vida? O próprio Filho de Deus. Todo o Jardim do Éden era nutrido por ele. Todo o Jardim do Éden era sustentado por ele. Todos os rios que regavam o Éden nasciam debaixo do trono. Era uma extensão do governo de vida de Deus tocando tudo e proporcionando um ambiente produtivo e fértil. Olha que interessante a frase de Martin Lloyd-Jones. Ele fala que o cristão é sempre alguém cuja preocupação é viver e guardar a lei de Deus. E no Sermão do Monte, o cristão é relembrado como ele pode fazer isso. Por causa daquilo que vocês são, eis como vocês deveriam encarar a lei e como deveriam viver. Então, olha só que lógica que o Martin Lloyd-Jones quebra conosco no livro Sermão do Monte. Onde ele fala, por causa de quem vocês são, eis como vocês devem encarar a lei. E como vocês devem viver a partir dela. Então, a partir dessa natureza que Deus estava imprimindo no seu povo, a partir do seu filho, é que eles deveriam olhar para a lei e viver. Por isso, Devarim tem uma grande extensão do capítulo 12 até o capítulo 28, falando sobre mandamentos, estatutos e juízos. Mandamentos, estatutos e juízos. Né? E a terceira parte, que inaugura com esse texto que nós estamos ali do capítulo 29, da porção desta semana, vai nos falar sobre uma relação pactual de amor. E esse amor é um amor mútuo, baseado na promessa de fidelidade e serviço ao outro. Essa parte final de Devarim vai falar sobre isso, sobre a proposta da relação pactual de Deus com um povo, que era baseado no amor mútuo e que era baseado numa relação de fidelidade. Então, nessa terceira parte, nós temos aí um pacto estabelecido, o destino profético dos filhos de Israel, a bênção sobre as famílias de Israel e a perspectiva escatológica da visão de Moisés. Nós diminuímos a experiência que Moisés teve ao olhar toda a extensão da terra, como dizemos se aquilo foi apenas uma maneira de Deus dar a ele uma pequena fração do que ele perdeu. Atribuímos aquela experiência de Moisés como uma perda e minimizamos a perspectiva escatológica daquilo que Moisés estava vendo. Porque Moisés, no alto daquela montanha, ele viu muito mais do que ele poderia alcançar ao cruzar o Jordão. Ele pôde ter a vivência de quando Yeshua foi transfigurado, de vê-lo face a face. Antes ele viu Yeshua pelas costas, mas na transfiguração ele viu ele face a face. Abraão, que foi peregrinando, nunca pôde ver os seus filhos ocupando uma terra, nunca pôde ver todo Israel na sua plenitude ocupando a terra, mas ele perseguiu a cidade que tinha fundamentos eternos e ele pôde ver Messias face a face na transfiguração. Então nós vamos perceber que aquilo que Moisés viu talvez valeu muito mais do que ele cruzar o Jordão e ocupar uma terra. Porque ele viu uma perspectiva escatológica que transcendia os seus dias, transcendia os nossos dias. Ele viu a eternidade por meio de uma terra que estava pronta para receber um povo. Uma terra cujo, a Bíblia fala, o Senhor fala que era a menina dos seus olhos. Uma terra que ele cuidou com tanto cuidado, que ele teve tanto cuidado, que ele amou tanto, que ele colocou naquela terra o povo que ele mais amava. E aquela terra fala que um cacho de uva tinha que ser carregado por dois homens. Só que essa história de Israel é a história de amor de um Deus fiel com um povo que frequentemente era infiel. E aí eu gostaria de fazer uma ponte com vocês com Oséias, capítulo 2, versículo 16 ao 22. E talvez isso redimensione o nosso olhar sobre Devarim, talvez isso redimensione o nosso olhar sobre aquilo que Deus está fazendo. Oséias capítulo 2, do versículo 16 ao 22. Portanto, agora eu vou contrair um casamento. Eu vou me unir, eu vou levá-la novamente ao deserto, e lá eu falarei eternamente com ela. Olha o que Deus estava fazendo nos dias de Oséias, a proposta que Deus estava fazendo com o povo, trazendo eles de novo para o momento de Devarim. Qual é o momento de Devarim? No deserto, ele se casando com seu povo. Esse é o livro das palavras ditas no deserto. Deus casando com o povo. E ele fala, eu vou me unir com você para sempre. Eu vou me comprometer com você em bondade, justiça, em amor e compaixão. Eu vou me comprometer com você em fidelidade e você conhecerá o Eterno. No casamento, qual que é essa parte? Em que o noivo vai colocar a aliança, o que ele faz?
Votos.
Então, olha só, Deus foi trazendo aquele povo no deserto para, no final de Devarim, fazer um voto de casamento. Olha só o que fala Oséias 2:18. Naquele dia, declara o Eterno, você me chamará de meu marido. Você não mais me chamará de meu senhor. E ali é uma troca de palavras. Há uma proposta muito interessante que Deus leva aquele povo a refletir quando ele troca o Ishi, ou quando ele troca o Baali, o senhor, para Ishi, marido. E o que, que é essa troca? Porque naqueles dias... havia um deus levantado por nações pagãs chamado Baal. E Baal, ele era reconhecido pelos povos pagãos como o mestre, como dono, como possuidor e como controlador. Aquele que dominava fisicamente, que dominava legalmente e que dominava economicamente os seus súditos. Era uma relação de domínio, de imposição. Esse deus Baal fala que ele venceu o deus Mote. E a figura de Baal era remetida a um touro extremamente forte. Ele era chamado de o deus da tempestade, aquele que derrotou o deus Mote, e esse deus Mote era o deus da esterilidade e da morte. Então Baal, na história pagã, na mitologia pagã, é um deus que possuía uma figura que remetia ao touro, extremamente forte, de imposição, que derrotou um deus da esterilidade e da morte. Baal era aquele que derramava chuva sobre a terra a ponto de impregnar a terra e torná-la fértil. Conecta isso com o momento em que Elias sobe no Monte Carmelo e a Bíblia fala que quanto tempo não chovia sobre a terra? 3 anos sem chover. Porque a chuva não aconteceu por causa de uma palavra do Eterno. Foi ele que interrompeu o ciclo das chuvas. No Monte Carmelo, quem que Elias enfrentou? O profeta de Baal. Para eles, Baal era o Deus que enviava a chuva, que tornava a terra fértil. Havia fome na terra naquele momento. E então, por meio de êxtase, de grito, muito barulho, muita agitação, Você está gritando cada vez mais alto. Tenta pensar isso nos dias de hoje. Onde que acontecem essas coisas? Nada acontecia. E Elias tirava uma onda. Cara, canta mais alto aí. Troca a música. Troca a banda. Canta a música X. Canta a música Y. Se joga no chão, pula, saltita, faz um monte de coisa. Entrega tudo, entrega carro, entrega um monte de coisa. E nada acontecia. Mas quando um homem que tinha uma relação com o Eterno começou a falar, foram apenas 64 palavras. Porque a proposta de Deus para Israel não era a questão de Deus como poder. A figura de um Deus como poder, porque essa era a figura de Baal. A proposta de Deus para Israel era a figura do Deus marido, que conquistou o seu povo. Um Deus que se relacionava não na base da imposição, mas numa relação de amor, numa proposta de entrega. Ele se entregou. Não era um Deus que exigia para ter, mas era um Deus que se entregou para se relacionar. E aí, nesse contexto, a gente vai perceber que esse é o tipo de relacionamento que está proposto em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, Ishá, porque ela foi tirada do homem, seu marido, Ish. Deus se entregou, Deus extraiu dele a sua própria relação de aliança. Lembra? Deus colocou o homem num sono, extraiu dele a mulher. Aquela palavra costela, pensa assim que é a estrutura principal de um barco que mantém o barco estável. Deus tirou essa costela, formou desse homem uma mulher e devolveu a costela que ele tirou agora no formato de um outro tipo de estrutura, chamada mulher. Quando Adão olhou para ela, não viu apenas uma parte de si, mas pôde se ver nessa mulher. E o homem foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Por isso que Paulo vai falar que há um grande mistério quando nós começamos a olhar a relação de Cristo com a sua igreja. E ele tenta, de alguma maneira, comparar isso com o casamento do homem e da mulher. Mas ele fala, é tão profundo isso, que às vezes é difícil de entender. Porque essa é a proposta inicial de Deus para o seu povo. Ele deseja se casar conosco. Não é apenas um relacionamento de um amor abstrato, filosófico, mas é uma relação de entrega prática, contínua, e que sobrevive a todos os desapontamentos e traições. Esse é o nível da relação do amor de Deus com o seu povo. Ele consegue sobreviver a todas as vezes que nós desapontamos a Deus e nós o traímos com outros deuses. Traímos com outras paixões. Esvaziamos nossos bolsos servindo a outros deuses, desejando que esses deuses nos preencham. Então, se uma pessoa acredita que a tecnologia vai preenchê-la, ela vai investir cada vez mais em tecnologia. Só que quanto mais ele esvazia o seu bolso, buscando na tecnologia um sentido para a sua vida, mais em trevas ele está. Porque ele está buscando outras paixões, outros amores. A gente vê o Deus chega à humanidade não com poder, não com tempestade, trovão e chuva, com muito barulho. Deus chama com uma aliança. Eu estou me aproximando de você com muita luz, com uma aliança. Você já viu algum momento de voto de casamento? Seu momento de... aquele grito, aquela gritaceira, aquelas músicas altas? Ou todo mundo presta atenção no que o noivo está dizendo? Você vê irreverência na hora das alianças? Porque é um momento solene. Quando Deus falou para Faraó, dizendo, deixa meu povo ir para o deserto para propor uma festa, era uma festa de casamento. Por isso, o primeiro milagre de Jesus é um casamento. Que ele estava ressignificando, naquele momento, toda a proposta de Deus para um povo. Dizendo assim, ei, lembra que vocês saíram milagrosamente do Egito para celebrar uma festa no casamento? E eu estou encontrando vocês numa festa de casamento. Estou me apresentando a vocês dentro de uma festa de casamento. Só que esse pacto da proposta de Deus com o seu povo fala que é um vínculo de lealdade mútua. E é muito louco porque a figura que Deus usa para explicar tudo isso da relação de casamento de Oséias é difícil da gente entender. Porque ele fala assim, Oséias vai casar com uma prostituta. E tem mais, Oséias. Você vai ser fiel a ela, porém ela vai te trair. Relações baseadas em interesse, em necessidade. Fala de relações que exigem, mas não se comprometem com nada. E ele vai nos resgata, nos tira desse ambiente, nos tira e nos transporta para um reino do seu filho. Mas mesmo nesse transporte, nós ainda, muitas vezes, queremos desenvolver uma vida ou queremos manter nesse reino, no reino de luz, queremos manter coisas das trevas. Era mais ou menos isso que Oséias estava experimentando com a sua esposa. Então, essa relação, esse vínculo, fala de uma lealdade mútua, na qual o amor, que é resultado de uma promessa que tem como base o servir integralmente. Por isso Jesus falou, ame o próximo, num primeiro momento, como a você mesmo. E no segundo momento, ame o seu próximo como eu amo você. Ou seja, ele elevou exponencialmente a questão do amor. Porque agora a medida com que eu devo amar o próximo não é a medida com que me amo, mas é a medida com a qual ele me amou. E Paulo fala que nós só podemos compreender a dimensão, a amplitude, a extensão, a profundidade do amor de Deus de que maneira? Na vida da igreja. Deixe amor presente na relação de casamento da igreja com o seu senhor, com o seu marido. Então, isso vai nos levar a pensar... Se a proposta de Deus para Israel no deserto era celebrar uma festa, e essa festa era o casamento de Deus com o seu povo, e ele fala em outro momento que eles iriam prestar um culto a Deus, então, a partir de qual relação nós estamos oferecendo um culto a Deus? A partir da relação Deus-Baal, do Senhor que impõe, do Senhor que obriga, do Senhor que ordena, de um Senhor pesado, ou do Deus marido. Vamos pensar juntos vendo Hebreus capítulo 12? Se você voltar em Deuteronômio, lembra que do início do versículo fala que Deus estava convocando os céus e terra como testemunhas. E quais são as nossas testemunhas de hoje? Se naquele momento céus e terra eram testemunhas contra Israel da proposta que Deus estava fazendo para eles, nós temos uma nuvem de testemunhas. Porque Hebreus capítulo 12 fala assim, que nós estamos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Então, no deserto, naquele momento, céus e terra estavam dizendo para Israel que, a partir daquele momento, não havia desculpa deles falarem, não sabia, não sei, não posso. Como a gente fala lá em Curitiba, dá um miguelito. Não tinha como dar migué. Porque havia uma testemunha contra. Agora em Hebreus fala de uma tão grande nuvem de testemunhas. Qual é essa grande nuvem de testemunhas? O que, que vocês imaginam? Quem são aqueles que dizem que nós somos indesculpáveis diante de Deus? A galeria dos heróis da fé. Eles são a tão grande nuvem de testemunhas que nos tornam indesculpáveis de não andarmos por fé. E o final do capítulo 11 fala que homens dos quais o mundo era indigno. Não, eles não eram indignos de viver no mundo. O mundo era indigno da presença deles. Porque foram homens que entenderam a proposta de Deus. A ponto de ser cortado no meio, de ser aprisionado, de ser acorrentado, de ser espancado, de andar errante, vestir pele de ovelha, comer gafanhoto, comer mel silvestre, tudo aquilo, ser crucificado, viver em buraco, ser lançado ao chão, ser esmurrado, ser cuspido. Então, essa nuvem de testemunhas, eles estão nos dizendo que precisamos estar atentos ao que o versículo 18 vai nos mostrar. Vocês não chegaram ao monte palpável, ao fogo aceso, às trevas, à escuridão, nem ao redemoinho, ao som do chofar e à voz com palavras tais que fizeram seus ouvintes implorar que nada mais lhe fosse comunicado, porque não conseguiam suportar o que estava sendo ordenado. Esse é o momento em que Israel está diante do Sinai. Colocaram a mão no vidro e falaram assim, por favor, para de falar, porque a gente não consegue suportar isso que você está dizendo. Mesmo que um animal tocasse o monte, se caso um animal tocasse o monte, ele deveria ser apedrejado até a morte, porque isso era uma irreverência. A vista era tão aterradora que Moisés disse, eu estou tremendo de medo. Esse era o Sinai, naquele momento em que Deus estava dando a eles a constituição do seu reino. Só que a Bíblia fala em Hebreus que nós não chegamos a esse monte. Nós aqui hoje. Eles chegaram e tiveram todas essas experiências que essa parte do texto mostra. Mas nós não. Só que ele fala assim, em vez disso, vocês chegaram a um outro monte. Qual monte?
Sião.
Isto é, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as miríades de anjos em assembleia solene, a comunidade dos primogênitos, cujos nomes estão registrados no céu, ao juiz que é Deus de todos, ao espírito dos justos que alcançaram seu objetivo, ao mediador de uma nova aliança, Jesus, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. Por isso, cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Olha só, se a vista do Monte Sinai era aterradora, imagine esta visão do Monte Sião. E ele fala, cuidado para vocês não rejeitarem aquele que fala. Devarim são as palavras ditas no deserto. E aqui ele está dizendo das palavras ditas na cidade do nosso Deus, na assembleia dos primogênitos, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro, os renascidos, aqueles que, cujos nomes estão registrados nos céus. A assembleia de Israel viu um monte tremendo. A assembleia dos primogênitos vê uma cidade eterna sendo estabelecida. Olha a diferença. E aí ele continua dizendo, cuidado para isso, porque não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra da parte de Deus. Que diremos nós a respeito se nos desviarmos daquele que nos adverte desde o céu? Mesmo naquela época, sua voz abalou a terra. Agora, entretanto, ele fez esta promessa, que mais uma vez abalaria não apenas a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez indica a remoção do que foi abalado, pelo fato de serem coisas criadas, de forma que o que não foi abalado permaneça. Portanto, por termos recebido um reino inabalável, pelo fato de serem coisas criadas, de forma que o que não foi abalado permaneça, portanto, que nós sejamos agradecidos por causa desse reino inabalável e ofereçamos a Deus um culto que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque, de fato, nosso Deus é um fogo consumidor. Olha a proposta de Devarim, palavras ditas no deserto, de uma aliança, de um juramento sendo estabelecido, de um casamento acontecendo, de uma relação de amor de Deus com o seu povo, para que a partir dessa relação de amor com o seu povo pudesse prestar a ele um culto que é agradável. Então só haverá um culto agradável a Deus onde em ambientes há uma relação de pessoas que estão casadas com o Senhor, que estão dentro de uma relação pactual com Deus. Fora disso, são os profetas de Baal no Monte Carmelo fazendo muito barulho para nada. Estar num ambiente onde construímos deuses dos quais cabe o culto que nós estamos prestando. Deuteronômio é um livro de uma jornada, de um fechamento de um ciclo e da inauguração de um novo capítulo. Ele é um memorial geracional para um povo que estava sendo constituído como nação. Um povo que estava saindo de uma relação tribal, de um relacionamento tribal, para uma nação coesa e sacerdotal. Nas tribos, cada um queria defender a sua parte. Por isso que Moisés fica muito irado quando a tribo de Manassés e a tribo de Gad.
Aquelas duas e meia?
Isso.
Gad e meia, Manassés e
meia. Manassés e Gad, que eles falam assim, não, nos deixa aqui antes do Jordão, e aqui está bom pra gente. Eles não estavam entendendo que Deus estava propondo uma coesão, uma família. E família não deixam os seus para trás. E tanto é que você vai perceber que foi tão sério essa postura que eles tiveram, que quando Deus falou deles cruzarem o Jordão, fala que os sacerdotes colocaram o pé na água, todo Israel passou. E toda essa dinâmica de Israel passando tinha a ver com a dinâmica estabelecida em Números, do capítulo 1 ao capítulo 10. As três primeiras tribos, depois o tabernáculo, depois outras tribos. Quando eles cruzam o Jordão, a ordem de Deus é: Manassés e Gad vão à frente. Vai ser os primeiros que vão entrar na batalha. Aqueles que quiseram se preservar foram colocados na fronte. Ou seja, vocês vão ter que dar a vida por todos. Então nós vamos perceber que esse Deus, ele tinha essa proposta de uma coesão. Deus estava dando a eles uma condição de perpetuar um legado. Porque um legado é perpetuado a partir de qual relação? de um casamento. Como que o Luiz e a Elisa estão perpetuando a sua família? Por meio da Hannah e de todos os outros que estão vindo, né? Então, isso só é possível, um legado só é possível a partir de uma relação de casamento. Então, nós não temos como abençoar todas as famílias da Terra se ainda não entendemos a relação de casamento do pai com o seu povo. Nós estamos brincando de ser igreja, estamos brincando de ser abençoadores. Porque não entendemos a relação. Nós somos aqueles que fazemos muitas coisas diante de Deus, mas que Ele olha para nós e fala, não conheço vocês. Porque você nunca disse sim aos meus votos de casamento. Porque no dia do casamento, a mulher tem que deixar a casa do seu pai. Ela tem que deixar a sua vida para se sujeitar à vida do seu marido. A prostituta se deita com qualquer marido. Quem paga mais leva. Entenderam? Começaram a entender a profundidade de Devarim que a gente tem? O que são palavras ditas no deserto? E o quanto isso compromete toda a nossa vida hoje? Então eles estão diante de um momento chave de possuir uma terra, de ter acesso a uma terra, de cumprir no seu tempo a palavra dita a Abraão, de agora iniciar essa jornada de ocupação, lembra? Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, sujeitem e dominem. A entrada em Canaã era todo esse processo acontecendo ao mesmo tempo. Deus os havia tornado férteis. Eram 70, era um homem e uma mulher estéril, de 100 anos de idade. Não tinha Viagra naquela época. Não tinha nada. Era só um são. De uma mulher estéril, Deus suscita uma nação. Porque Abraão foi amigo de Deus. Então, muitas vezes nós falamos, eu sou amigo de Deus, mas a questão é, Deus te vê como amigo dele? Porque ele compartilha com seu amigo tudo aquilo que ele vai fazer na terra. Esse dia eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim, cara, eu oro sem parar. Porque eu entendi o que é orar sem cessar. Nossa, cara, legal isso. Muito bom. E a pergunta que eu fiz para ele foi assim, me fala então, o que você já ouviu de Deus esses dias? Como assim? Falei, se você não ouviu, então você não orou. Você só falou. Porque é uma relação. É uma relação. Jesus falou, eu estou dizendo para vocês tudo aquilo que eu ouvi do meu pai. E ali, nesse momento, então, a gente vai ver que Deus casou com Israel, casou com o seu povo no deserto, para que a partir dali houvesse um legado geracional. Para que a partir daquela relação, todas as demais nações fossem abençoadas por meio daquilo que Deus estava estendendo para Israel. E aí um texto-chave para a gente finalizar. Uma nação sacerdotal é constituída por pessoas que vivem o princípio da dedicação da vida. Deuteronômio 6,4 fala assim, Shema Israel, Adonai Lehu, Adonai Echad. Ouça Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. Ame, pois, o Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser e com todas as suas capacidades. E Deuteronômio 32,6 fala assim, Ele é seu pai, Ele os criou para ser totalmente dele. Foi ele quem os formou e foi ele quem os preparou. Toda a jornada no deserto foi Deus preparando uma noiva para si. Por isso Devarim vai falando as palavras da jornada de Deus expondo a eles as situações difíceis, porque Deus os estava preparando para si. Deus estava agindo terapeuticamente, didaticamente naquele povo, preparando, adornando-os para este momento em que ele fala: eu quero me casar com você. Eu te tirei de um lugar para me casar com você no deserto. Para que a partir deste lugar deserto, onde nós nos casamos, você se deleite na terra que eu estou oferecendo para você. Canaã era as núpcias do cordeiro de Deus com o seu povo que ele havia casado. Por isso fala de uma terra que manava leite e mel. Devarim, as palavras ditas no deserto. E o que a gente pode levar hoje para casa? Que sentimento nós saímos daqui hoje diante disso? Que tipo de ambiente está em nosso coração diante de tudo isso? Estamos dispostos a colocar em nosso dedo uma aliança? Nesse nível da relação proposta por Deus para o seu povo? Ou queremos continuar flertando com outros amores? Mas estando bem no ambiente de culto. Que no ambiente de culto a gente se sente bem. Chora, a gente ora, joga o joelho. O ambiente, a gente é afetado pelo ambiente, as emoções afloram. Mas se não temos uma aliança no dedo, nós vamos ficar de fora das bodas do cordeiro. Então, é um momento chave para a gente, esses dias. É um momento chave para a missão. É um momento chave na história. É um momento chave. Que Deus está propondo uma festa de casamento. Estar às portas de tabernáculos é isso. Deus tabernaculando com o seu povo. Tabernacular significa habitar, morar, permanecer, estar presente, estar junto. Estar no mesmo ambiente. Por isso, algumas pessoas traduzem essa porção como estar de pé diante. Se apresentar. E a porção começa dizendo: filhos de Israel, se apresentem diante de mim. Todos os líderes das tribos, todas as famílias, todos os escravos, todo mundo tem que estar diante de mim hoje. Porque essa era a proposta coletiva de Deus para o seu povo. E dentro desse processo, após essa proposta pactual, ele fala: então, agora eu vou abençoar todas as famílias de Israel, selando o destino profético de cada família. Acredito muito que esses dias são dias chaves para nós. Porque como sacerdotes somos chamados para representar a santidade de Deus na terra. Como sacerdotes somos chamados para representar a santidade de Deus na terra. E a santidade é um resultado da fidelidade para com os termos do casamento. O que é um leito imaculado? É um leito que não foi contaminado por práticas promíscuas. relações fora do casamento. Então hoje tem que ser um dia onde nós vamos dizer assim, circuncida o nosso coração. Que hajam as evidências que você é o nosso marido. Que possamos habitar neste lugar chamado Monte Sião. Que possamos nos congregar como primogênitos. Que possamos estar assentados com Ele na sua cidade. Para que dessa cidade entendamos os modelos para as cidades onde estamos. Então, quando a gente fala assim de desenvolver estruturas, estão apontando aquilo que está vindo, é porque está falando do lugar onde nós estamos. É um lugar que nele nós já estamos. A questão é se nós estamos tendo discernimento e acessando isso. A questão é se na nossa agenda há espaço para a gente conhecer esse lugar. Ou se nós somos aquela mulher que fala para o seu marido, olha, estou viajando a trabalho, vou para uma outra terra e volto só daqui 3, 4, 5 anos. Mas fica aí, tranquilo. Que casamento resiste a isso? Porque não é uma relação, não há conhecimento, não há troca, não há entrega, não há um serviço um para o outro. A pessoa que mais serve no mundo é o filho. Porque está servindo, capacitando a sua igreja, está adornando a sua igreja, está servindo. Servindo, preparando para ele mesmo. Olha que loucura. E ele nos chama para cooperarmos com isso que ele está fazendo. Por isso que ele fala de equipar os santos para a obra do ministério. Ou seja, eu estou fazendo isso, trabalha comigo nisso. Dedica a sua vida a isso. É uma relação de mutualidade, de reciprocidade. Marido e mulher trabalhando juntos. Por um propósito único. Faz sentido?